A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em O Poema Ensina a Cair. Luís Filipe Castro Mendes nasceu em Idanha Nova em 1950. Devido à profissão do pai, que era juiz, passou a infância e a adolescência a saltar de lugar e por isso viveu em Idanha Nova, Angra do Heroísmo, Lisboa, Ilha de São Jorge, Redondo, Chaves e Leiria. Entre 1965 e 1967, portanto, entre os 15 e os 17 anos, foi colaborador do Jornal Diário de Lisboa Juvenil. Poderíamos pensar que estudaria então jornalismo ou literatura, mas acabaria por se licenciar em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1974. A partir de 1975, deu início a uma carreira diplomática longa, que, uma vez mais, o levaria a uma vida sem geografia fixa. Rio de Janeiro, Luanda, Paris, Budapeste ou Nova Delhi são alguns dos locais onde viveu e trabalhou. Em simultâneo com a carreira diplomática, publicou poesia, muitos livros, alguns reconhecidos com prémios literários. Publicou também ficção e ensaio. Já este ano saiu pela editora Labirinto Um Estranho Animal de Duas Cabeças, o escritor diplomata, um livro que reúne escritos sobre poesia e poetas, assim como a apresentação da sua poesia pelo próprio autor. Foi ministro da Cultura entre 2016 e 2018. É cronista do Diário de Notícias, onde faz reflexões sobre o cotidiano, às vezes político, outras vezes social, mas também literário. Recentemente escreveu numa das crónicas, e passo a citar, "A poesia abre janelas para o que nos transcende, mas não nos desvia da atenção permanente ao mundo em que vivemos." Fim de citação, Luís Filipe, olá.
Olá, Raquel.
Obrigada. Eu é que agradeço vir ao podcast do Poema Ensina a Cair. Tínhamos aqui vários ganchos para começar esta conversa, mas eu gosto desta ideia final e foi por isso que a destaquei de uma das suas crónicas do Diário de Notícias, onde diz que a poesia abre janelas para o que nos transcende, que já é uma ideia interessante, mas que não nos desvia a atenção permanente do cotidiano, ou seja, do mundo em que vivemos. Pés na terra, é isso?
É, nós temos asas e raízes, quer dizer, e não podemos, se é certo que não podemos voar porque temos raízes, também é certo que as raízes nos dão uma implantação, um lugar na terra. E o que eu digo é que a poesia abre para muita coisa, depende muito, há muitas atitudes que perante a poesia e há muitas atitudes da própria poesia, mas em geral é isso, é abrir para qualquer coisa que nós não vemos e que vemos melhor, mesmo que não entendamos completamente, vemos melhor através das palavras de um poema.
Quando é que isso lhe aconteceu a primeira vez, recorda-se?
Aconteceu
esse encontro com a poesia, e perceber que era algo que o transcendia, mesmo que não compreendesse.
Certo.
Quando é que foi esse primeiro encontro?
Certo. O meu primeiro encontro com a poesia é com uma poesia muito musical, na medida em que é a poesia das formas fixas, das métricas, da rima, e portanto era a poesia do Quim de Mãe Belia, do Gomes Leal, do Augusto Gil, do Guerra Junqueiro. Muitos poemas, e o som era muito importante para mim, aquela música das palavras, aquela música que os sons faziam. As palavras, para além de nós as lermos e decifrarmos, porque eu comecei a ler aos 4, 5 anos, portanto era um ávido de leitura e fui sempre, mas encantava-me que as palavras fizessem música umas com as outras.
Havia uma musicalidade. Mas a sua mãe lia-lhe poesia?
Sim, lia-me poesia.
Em que contexto?
Ela tinha muitos poemas decorados e lia-me assim. Quando estávamos juntos, para entreter e para mostrar também aquela poesia que ela conhecia, mais tradicional, mais clássica. Depois há um poeta de que ela gosta muito e que, não por acaso, também é dos primeiros poetas que me abrem algumas janelas, que é o José Régio. O José Régio, que é um poeta que é um pouco mal, está um pouco injustiçado. O José Régio é um poeta muito bom, não por toda a gente. José Régio é um excelente poeta, é um poeta muito interessante, que vale a pena ser lido, mas que, enfim, uma geração, algumas das nossas gerações, assumiram uma atitude muito crítica em relação ao José Régio, sobretudo confrontando-o com o Fernando Pessoa. E é verdade que o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros fizeram uma revolução da poesia portuguesa, que a presença do Régio e do Torga foi... Pode-se dizer a contra-revolução, como diz o Eduardo Lourenço, pode-se dizer o termidor, que é a consolidação da revolução em termos institucionais. A presença era um modernismo diferente, não era o modernismo futurista, agressivo, vanguardista dos homens do Orfeu, não ao gênio de Fernando Pessoa, evidentemente, dentre eles, mas tem importância na medida em que consolida também uma voz mais próxima, menos retórica, menos, como dizia o Sérgio, caixa de trovões junqueiriana, que aliás é uma boa alusão porque está a trovejar.
Pois está, agora.
O que não quer dizer que eu não gosto do Junqueiro, quer dizer, muita poesia que nós, enfim, que nos afastamos, porque é uma poesia mais arcaica, mais convencional, mas depois descobrimos que há coisas ali muito interessantes e que contribuíram para esta evolução da poesia.
Portanto, queria voltar, Luís Filipe, desculpe interrompê-lo, até porque uma vez que trouxe 10
poemas.
O Régio é um deles, de que falou, mas queria voltar a esse seu encontro com a poesia. Portanto, começa por ser a sua mãe a ler-lhe poesia.
A ler, a ouvir.
Ouvia e pressentia a música, não é?
E era muito sensível à tonalidade, aos sons de... Além de que há alguns poemas que a minha mãe lia, como o Fiel, do Guerra Junqueiro, são histórias, não? São histórias
narrativas,
uma
não é?
História que faz chorar, a história do Fiel, do cão que vai buscar o pintor, quer se ver o livro dele, quer matá-lo, e o cão continua a levar-lhe as coisas, portanto era um poema muito, muito comovedor. E esses poemas eu ouvi-os. E a música ficava.
E depois, na escola, creio que estudou poesia também,
sim, como todos nós. Sim.
Também gostou da poesia da escola, que estudou na escola?
Bem, a escola primária não era grande, não havia assim grande poesia, era o Correio de Oliveira, aquelas coisas. Depois, quando entrei no liceu, comecei a descobrir o Fernando Pessoa, descobri o Álvaro de Campos, na biblioteca dos meus pais. Descobri o Álvaro de Campos e descobri que era possível escrever poesia fora das formas fixas, fora das tais regras de métrica e de rima, mas que não deixa, evidentemente, a poesia do Álvaro de Campos não deixa de ter um ritmo extraordinário. E é sentir esse ritmo, depois, digamos, é mais fácil ouvir, sentir o ritmo nos poemas mais melódicos com formas fixas, mas depois a nossa sensibilidade abre-se à força rítmica dos grandes poemas do Álvaro de Campos.
Portanto, e isso aconteceu-lhe na adolescência, quando teve contacto com a poesia do Fernando Pessoa.
Sim.
E nessa altura aconteceu-lhe também aquilo que acontece com muitos adolescentes, venham ou não a estudar literatura, que é, porque estão a sentir os primeiros sentimentos, passam o pleonasmo, passionais ou amorosos, e começam a escrever poesia. Foi aí que começou a escrever poesia também?
Não, eu comecei a escrever poesia antes dessa fase amorosa. Eu escrevo poesia antes dessa fase amorosa.
Quando?
Escrevi aos 12, 13 anos.
Lembra-se do que é que escrevia na altura?
Bom, um pouco de tudo, quer dizer, imitava os poetas que lia, naturalmente, fazia alguns jogos de palavras, tinha muitos poemas, depois foram esses poemas que eu comecei a mandar para o Diário de Lisboa Juvenil e que o Mário Castrinho e a Miguel Alice Vieira receberam muito bem. E pronto, é uma.
Como é que é assim para um jovem mandar poemas para um jornal, ainda mais esse, e de ver os poemas e ver as coisas publicadas?
É uma festa, ver o poema publicado era uma festa. E depois recebíamos cartas, a Alice estimulava os outros colaboradores a escrever, os colaboradores a escreverem assim entre si, e eu que vivia em Chaves, comecei a ter correspondência, com, nomeadamente com o Jorge Silva Melo, porque tive uma polémica com ele sobre o filme Zorba, o Grego, e, aliás, até há pouco tempo, antes de ele morrer, eu de vez em quando mandava-lhe o filme do Zorba, o Grego, para lembrar.
Qual era a polémica, Luís?
Eu gostava do filme e ele não gostava. Pronto. Ele dizia que o filme era escapista, porque procurava uma evasão dos problemas, eu dizia que aquilo tinha um grande sentido metafísico, e finalmente ele descobriu que eu não tinha visto o filme, tinha lido o livro. Portanto, era uma patota que eu estava a fazer. Ele estava a dizer que não gostava de um filme, eu estava a dizer é impossível porque o livro é muito bom.
O livro é muito bom, isso aí às vezes. E muitas vezes são coisas bastante
completamente,
diferentes.
São duas muitas obras vezes, completamente sim. diferentes, sim. não tem nada a ver. Portanto.
Então essa polémica vem dessa altura?
Sim, em 66. Mas aí eu já lia portanto, o Álvaro de Campos há um momento, falou agora no Despertar Amoroso, e aí é um momento que eu recordo com uma certa, e também aos meus 16 anos, que é em Chaves ouvir um recital de poesia em que foram lidos, seguir um ao outro, o poema do Pascoais, A Elegia do Amor, e O Amor em Visita, do Heriberto. E aquilo, de facto, também me fez uma grande impressão e me provocou uma grande... Senti aquela amplidão amorosa do mundo do Pascoais e aquela força da poesia do Amor em Visita, do Heriberto Helder. Isso também me transformou, porque é o encontro dos meus, enfim, dos meus sentimentos sexuais, eróticos e tal.
Disse, transformou, também me transformou?
Também.
Em que sentido é que transformou?
Acho que a gente se transforma. Talvez me tenha dado mais, tenha aberto mais a parte de imaginação. Eu não sou muito de imaginação, não sou, aliás, não tenho uma aproximação ao surrealismo. Gosto dos grandes poetas surrealistas, claro, Cesarini, o Heriberto Helder, que sai do surrealismo, mas tem alguma coisa ainda do surrealismo, mas esse mundo, essa maneira de estar na poesia não é a minha, não é, embora eu tenha escrito muitos poemas a imitar o Heriberto, quer dizer, aos 17, 18 anos, já numa fase posterior, eu tinha cadernos e cadernos com puras imitações.
Só do Heriberto ou também do Álvaro de Campos? Também imitou o Álvaro de Campos?
O Álvaro de Campos explicou-me que era possível fazer poesia sem usar essas formas fixas.
Fixas.
O Heriberto Helder dava uma visão mais cósmica, mais erótica. Eu gosto muito do Álvaro de Campos. Eu hoje, aliás, prefiro o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos dá aquela melancolia, aquela visão de derrota perante o mundo. Mas claro que na adolescência, talvez mesmo que fosse mais a poesia, digamos, eufórica de um Heriberto Helder
do que a do Álvaro de Campos. Guardou esses cadernos?
Não, desapareceram.
Ah, então.
Desapareceram. Os meus pais faziam muitas mudanças. E quando faziam mudanças, mandavam as coisas que já não, enfim, que tinham menos interesse, para um armazém que tinham em Faro. Esse armazém foi inundado por umas cheias e perdeu-se tudo. Perdeu-se a minha coleção do Diário de Lisboa Juvenil, perderam-se os meus poemas de infância, ficaram uns, que a Alice, outro dia, a Alice Vieira tinha alguns, então. Mas pronto, não se perdeu de grande coisa.
Isso agora está a lembrar-me uma coisa. Teve uma vida, infância e adolescência itinerante por causa da profissão do seu pai, mas cá em Portugal continental. Depois a sua profissão levá-lo-ia pelo mundo. Quando andava pelo mundo a viajar, levava livros de poesia. Como é que fazia essa gestão dos livros que andavam de um lado
Bom,
para o outro?
Bom, eu viajava, quer dizer, vamos. Eu viajo em turismo, aí enfim, levo qualquer coisa para ler.
Claro, mas quando
agora,
mudava, imagina.
Ah, não, isso passei a levar os meus livros todos.
A sério?
A sério. E foi, quer dizer, para Paris ainda não, porque era difícil, ainda alguns ficaram em Lisboa, e aliás em Paris eu não tinha espaço para todos os livros. Mas quando fui para o Brasil, onde estava no Palácio de São Clemente, aquilo era um espaço gigantesco, e eu decidi levar todos os meus livros daqui de Lisboa, porque, pensando que não podia viver sem os meus livros. Os meus livros não viveram bem no Rio de Janeiro. porque alguns foram para as estantes das salas, mas como eram demasiado, não cabiam, foram para uma espécie de sótão que havia lá e apanharam uma umidade que os estragou. O Rio de Janeiro é muito perigoso para livros por causa da umidade. É preciso, claro que as
Ter
pessoas.
condições, não é?
Não,
Criar
um
condições para manter
desumidificador,
os livros, sim.
ter cuidado com a sala onde se põem os livros, usar desumidificadores, eu não usei nada disso e estragaram-se alguns livros. Mas foi, eu passei a andar para Paris, depois para o Brasil, depois não, Paris foi tal sítio quando não levei os livros todos. Quando vou para o Brasil, decido levar os livros todos. Depois do Brasil para a Hungria, também levo os livros todos. E da Hungria para a Índia, e da Índia regressam à Europa, outra vez para Paris, onde não cabiam, porque em Paris os pobres livros nunca cabiam todos. Bem, aqui é a mesma coisa também, não, os meus livros não cabem todos na minha casa, mas comprei quatro boxes de garagem e tenho enchi-as constantes e têm boas condições de armazenamento, tenho os livros lá, a incomodidade é ter que ir lá buscá-los. Mas eu tinha os livros todos e a última foi a Estrasburgo, que até um membro do governo foi lá e ficou um pouco escandalizado com o embaixador com tantos livros e perguntava para que é que o embaixador quer tantos livros.
E para que é que quer, deixe-me.
Não é o embaixador que quer, o embaixador precisa de livros da sua área profissional, das relações internacionais, política e relações internacionais, da cultura também dos países em que está, porque tem que conhecer e saber identificar-se com a cultura dos países onde está acreditado. Mas a maior parte dos livros eram do Luís Filipe Castro Mendes, não eram do embaixador, eram os meus livros que, enfim, alguns eu continuo a trabalhar com eles, outros menos. Claro
Lê
que.
todos os dias?
Sim,
Lê
sim.
todos os dias poesia?
Poesia, não.
Então.
Tenho um bocadinho. Um bocadinho, quer dizer, isso depende. Eu recebo muitos livros de poesia, interessa-me muito a poesia que se escreve e a poesia nova que se escreve em Portugal. Já houve tempo em que eu estava mais ao par do que escrevia no Brasil, na Inglaterra e na França. Agora, enfim, pronto, não há tempo para tudo. Mas continuo a manter-me atualizado em relação aos poetas portugueses mais novos. Faço questão de ler tudo o que sai. E portanto, nesse sentido, leio bastante poesia. Mas
Não lê todos os dias. E lê
não,
todos os
não.
dias, por exemplo, estamos aqui na sua casa e tem muitos livros espalhados assim, é muito curioso. E na mesinha, mesmo perto de onde estamos a gravar, tem um livro que é a Correspondência do Eduardo Lourenço com o Jorge de Sena. Pronto, da Gradiva, por exemplo. E depois também tem aqui a biografia da Natália Correia. Acumula leituras?
Pois, eu faço leio. Se eu leio naquela cadeira, tenho ali um livro para ler naquela cadeira. Se eu me sento nesta cadeira, tenho aqui um livro para ler nesta cadeira. É claro que depois trago outros livros. Os jornais fazem-nos perder imenso tempo. Trago outros livros, os jornais e revistas e tenho depois uma pilha na mesa de cabeceira, que é
Mas então
verdadeiramente.
consegue, por exemplo, se estiver aqui, ler este da correspondência do Eduardo Lourenço com o Jorge de Sena e se mudar de lugar já retoma a biografia da Natália. É isso,
Sim,
Correia?
ainda não comecei a biografia
Ainda não
da
começou.
Natália. Aquela cadeira é da minha mulher.
Ah,
E
então é a sua mulher que está a ler.
é ela que está a ler, eu hei de ler depois.
Mas
Mas
consegue alternar. Ah, é
o que estou a
naquela.
ler é os Soldados do Caos, os Engenheiros do Caos, do
Ok.
Giuliano d'Ampoli.
Então,
Eu leio
pronto.
muita coisa
Mas
política e
consegue, portanto,
histórica.
alternar. É isso?
Ah, sim, claro,
Acumula
eu leio
leituras
vários livros ao mesmo
ao mesmo
tempo.
tempo.
É. Porque hoje também há uma falta, há uma perda da concentração, estes meios eletrónicos
Digitais.
digitais são muito úteis para recolher informação, para ter acesso a artigos fantásticos, para ter acesso a muita coisa interessantíssima do ponto de vista intelectual. Mas é tanta coisa que a gente se dispersa. É como um menino que está na loja dos brinquedos e são tantos
Pois
brinquedos,
fica
tantos,
difícil
não
escolher,
se
não é?
concentra. Eu tenho sentido essa falta de capacidade de concentração.
Escreveu sobre isso também
Depois
no
escrevi um
Diário de
artigo,
Notícias, sim.
sobre isso, porque começo a sentir realmente que não sinto aquela concentração. E para a poesia realmente preciso uma abstração, fazer um bocado de silêncio dentro de nós, ouvir a poesia. E tenho lido menos romances, confesso, porque Quer dizer, eu li muitos romances na infância e na adolescência. Posso dizer que os romances me formaram, quer dizer, como alguns filmes também, mas a minha formação sentimental, a minha educação sentimental foi feita em livros, em romances, sobretudo em grandes romances. O romance, hoje, eu leio o romance de uma maneira um bocadinho diferente, porque leio, ou porque a escrita é magistral, como a Maria Velha da Costa, mas isso não há, enfim. Se o romance tem um assunto, então eu preciso de me interessar pelo assunto. O romance do António Lobo Antunes que eu prefiro são os romances que se passam em África, porque eu estive em África e
Angola.
tive uma experiência muito
Forte.
forte, e portanto os livros do António Lobo Antunes que eu prefiro são os livros da África. Os livros que me interessam menos do António Lobo Antunes são os pequeno-burgueses de Benfica. Não é que eu não acho que se deva escrever sobre os pequenos, se deve escrever sobre tudo. E qualquer tema é um tema fabuloso para um grande artista. O Marcel Proust, à volta daqueles snobs de França do século XIX, fez uma obra imortal. Portanto, o António Lobo Antunes é um grande escritor, tenho respeito por ele, mas aí é que está a diferença. É que, enquanto o Proust tanto me faz que seja a aristocracia e a burguesia na revista de França, porque ali o poder da escrita é enorme. No Lobo Antunes, embora o poder da escrita dele seja fantástico, desinteressa-me daquele mundo. E outros romances, que eu não vou agora mencionar, porque estou a falar do Lobo Antunes, que é um grande, mas outros romances, de facto, aquele mundo não me interessa, quer dizer, mas pronto, so what? Então, e daí?
Ou seja, como há tanta oferta, também tem de selecionar os assuntos, não?
É
Porque
muito
senão,
difícil.
como é que
É muito
faria
difícil.
para ler
Mas
tudo?
os
Não
meus
dá.
dogmas de leitura era que a leitura se faz pela escrita, portanto, não é o tema, não é o assunto. Mas hoje em dia também é verdade que aquela escrita que fazia a Maria Velha da Costa caiu um bocadinho em desuso, ou a Agostina. A Agostina, o Mário Cláudio, esses são os meus autores, os autores em que eu me revejo. São os autores barrocos, como dizia outro dia alguém. Aos autores barrocos e aos autores concisos, como o José Cardoso Pires.
E estrangeiros? Quem são os seus autores que não escrevam em português, estrangeiros?
Thomas Mann, os romances. O Thomas Mann, o Proust, e tantos.
Russos, não?
Ah, sim, Dostoiévski, Tolstói, Chekhov e Turgenev, claro que são as duas. O Tolstói é universal, o Tolstói é tudo, quer dizer, o Tolstói é o mundo. Depois, o Dostoiévski é o subterrâneo,
E o
é o
homem.
mal, o homem, o ódio e a Santa Rússia também. Tem componente muito reacionária nesse sentido. Depois o Turgenev, que é o romancista do lado da Rússia pró-europeia, é o romancista europeu, aliás era Dostoiévski criticou imenso por ele se ter europeizado, não é? E o Chekhov é extraordinário porque é realmente de uma maneira muito concisa e com pequenas pinceladas ele faz um quadro. Ele pinta um quadro perfeito, não é?
Tinha, portanto, livros em casa, Luís
Sim,
Filipe. Os seus
pois.
pais eram
Eram, os
leitores.
meus pais eram
E
grandes
essa
leitores.
ligação aos livros, essa, não é ligação, essa relação com os livros prematura, inicial, tinha condicionantes ou não? Ou seja, podia ir à estante à vontade, porque há famílias onde dizem:
Sim,
não, isto ainda não podes ler, isto não é
não
para
tinha
ti.
essas condicionantes, não. Eu lia o que queria. O meu pai, enfim, achava que eu devia gostar de Jack London. Eu hoje gosto de Jack London, que era uma literatura de rapazes. E a minha mãe dizia: Não, vês que ele gosta de outras coisas, gosta do Steinbeck. Eu realmente lia autores um bocadinho antes da minha idade, que não eram indicados para a minha idade. Mas não, os meus pais não exerciam nenhuma censura aí,
Fez isso com os
eu li
seus
tudo.
filhos também, com os
Ah,
livros?
sim, eles liam tudo o que era.
E sugeriu, portanto, não
Ah,
proibiu, ou
claro,
não desaconselhou, mas aconselhou, corrijamos,
de vez
aconselhou.
em quando conselhamos e eles próprios perguntam se este livro vale a pena, o que é este livro, e todos eles se interessam pela leitura. Uma é professora de literatura, portanto, naturalmente,
Claro que sim.
se interessa pela leitura.
Outro é diplomata,
O
não
outro é
é?
diplomata, também lê muito e às vezes surpreende-me. Ele fez um trabalho sobre a literatura alemã entre as duas guerras, quando esteve em Berlim. porque em Berlim ele fez um curso na Universidade Livre de Berlim e eles tinham lá que fazer um trabalho fora da área política, na área humanística. Ele escolheu literatura e fez um excelente trabalho sobre.
Porque é que o Luís Filipe não foi estudar literatura e foi estudar direito?
Eu queria estudar literatura. Simplesmente, os meus pais acharam isso. Eu sou de uma família de juristas. O meu pai é juiz, a minha mãe formada em direito, pois não exerceu, porque não era fácil às mulheres nesse tempo exercerem profissões. O meu tio, professor de direito, catedrático, o meu avô, advogado. Bom, todo este mundo estava perfeitamente assustado quando eu disse que queria ir para letras. Porque letras são tretas. Do ponto de vista do meu
Letras são
tio,
tretas.
do ponto de vista do meu tio, letras é menos útil socialmente que o direito. O direito é muito mais importante socialmente do que as letras. A minha mãe era um argumento mais terra a terra: era formas têm letras, não podes ser mais professor de liceu, e em direito podes ser advogado. Coisa que eu nunca na vida seria advogado. Felizmente encontrei a carreira diplomática e estou muito contente com esta solução, porque eu fiz o direito contrariado. E aí, os meus amigos, Jorge Silva Melo, diziam: faz mal, toda a gente vai para a direita e depois se vem embora. O Eduardo Prado Coelho foi para a direita e foi-se embora. Eu fui para a direita e vim embora. Os pais querem que a gente vá para a direita. A gente vai para a direita, chumba, e os pais resignam-se. E os pais resignam-se. E a gente depois vai para letras. Então está bem, vamos a isso. Cheguei à faculdade e, primeiro, interessaram-me as aulas do Miguel Alvontelos de Constitucional. Interessou-me a ciência política do. Já não era o Marcelo Caetano, mas. E o administrativo do Freitas do Moral. Ciência política era o Miguel Alvontelos. Interessaram muitas disciplinas políticas. Portanto, isto afinal interessa-me. E fui tendo boas notas. Até que, a certa altura, no terceiro ano, chega o direito das obrigações. E isso é o direito puro. É, de facto, o raciocínio jurídico, vale a pena de cultivá-lo, porque é um raciocínio rico, mas eu percebi aí que não era direito que eu queria, que não, não. E depois, pronto, quer dizer, formei-me com 14, o meu tio teria querido que eu me formasse com altas classificações para ir para a faculdade,
Mas
mas
foi na clássica, não foi de
foi,
Lisboa.
foi,
14 é
foi, foi.
uma boa nota ou não?
Não era má, mas para o meu tio queria que eu tivesse 16, já não digo 17 e 18, mas estava o Pedro de Sousa, teve 19, se não me engano. E o Jorge Braga de Macedo, 18, não sei bem. Eu sou não sou do ano deles, eles são 2 anos mais velhos do que eu. Mas eram assim uns génios, quer dizer, andavam. Era uma coisa. Mas havia duas coisas que me não me agradavam muito direito. Primeiro, era necessário, como se tem que treinar advogados, era necessário argumentar e sustentar uma argumentação até ao fim. Até havia aula, até havia exames que eram uma gritaria. Marcelo Rebelo de Sousa, o Jorge Braga de Macedo, eram uns exames de gritaria e aplaudidos. Depois tinham 19, mas eram. E eu, se lembro, uma vez estava a fazer exame com o Freitas do Amaral e para, enfim, bom, também vou discutir, vou defender esta tese contra a tese dele. E comecei a defender a tese contra a tese dele e ele, a certa altura, ri-se, olha para mim e diz: o senhor não acredita nada no que está a dizer, pois não? Eu disse: pois não, senhor, estou nas tintas. Não disse isto.
Não disse, mas
Estou nas
pensou.
tintas. Quem tem razão é o professor André Gonçalves Pereira, se é o senhor professor Diogo Freitas do Amaral. O assunto não me interessa. Isso é, e aí percebi realmente também não.
Não era por
E
ali.
aí era direito público, mas era direito administrativo. Diogo
Mas porque é
Freitas.
que disse Luís Filipe nunca seria advogado? Por causa disso.
Não, porque depois, quando me formei, fui para o escritório do meu tio e levaram-me uma cliente. E a cliente tinha problemas de registro e burocráticos, que é normal, um advogado. Normalmente é o solicitador que faz isso. Mas o advogado tem que saber fazer, aliás. Se não fosse a minha prima, que é advogada, eu não conseguia fazer tantos papéis. Mas pronto, eu percebi: não, isto é horrível, isto é burocracias, papéis, não consigo, não me interessa. Mas depois, quando veio a Revolução, abriu-se para mim o caminho do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu pai não tinha sido admitido do Ministério dos Negócios Estrangeiros por razões políticas, porque a PIDE não o deixou. Eu tinha sempre a ideia, com a minha atividade política nas associações de estudantes, com certeza que não entro na carreira diplomática. Aliás, a carreira diplomática antes do 25 de Abril era para defender a política colonial portuguesa, também não é. Mas quando veio o 25 de Abril, eu pensei: olha,
Vou tentar.
isto está, gosto disto, gosto de ir para outros países, gosto de mudar, e fui para a carreira de diploma, e não me arrependo, estou muito contente.
Que bom. Vamos agora, Luís Filipe, passar às suas escolhas poéticas. O primeiro poema que o Luís Filipe traz é do José Régio e é o Cântico Negro. Já falou dele. Eu vou ler um bocadinho. É um poema bastante conhecido.
Sim, toda a gente sabe, toda a gente conhece.
E muito conhecido e muito citado.
É o poema que a minha mãe gostava muito e que leu ao menino de 12 anos. E o menino de 12 anos também gostava muito e se identificava com esse poema.
Ah, então vamos já saber das razões. Cântico Negro. Vem por aqui, dizem-me alguns, com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou e uma onda que se levantou é um átomo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Acabei por ler tudo porque eu pensei que era maior, mas afinal de duas páginas dá para ler. Porquê este?
Esse poema era a ideia do super-homem, a ideia do homem que é diferente de todos os outros, que é aquilo que se define pela negativa e que persegue um destino genial, um destino fantástico de criação contra o cotidiano, contra a vida cotidiana.
Porque
a vida
o que está
normal,
estabelecido, não é?
Contra a vida estabelecida, contra a vida normal. O meu pai dizia que esse poema era falso porque o José Régio era professor do liceu, não se tinha revoltado contra nada. Mas a minha mãe dizia-lhe, e tinha razão, não, isto é uma coisa que se passa dentro do espírito da pessoa, uma coisa que se passa e é uma pessoa pode ser professor do liceu, pode ser funcionário da Câmara, mas não deixa de sentir essa revolta, esse apelo, essa... Portanto, o que me... Primeiro, esta conversa, está a ver, esta conversa entre o pai e a mãe já criou aqui uma curiosidade especial. E o poema, para mim é um belo poema, é um poema que realmente aparece como o sujeito é absolutamente... quer dominar o universo, quer dizer, é um sujeito nietzscheano que quer estar por cima do universo, quer ser especial, quer ser único, quer ser...
E não se revê, não é, nesta ideia dos tratados, como não. É que ele diz, esta ideia, vocês tendem jardins e estradas e canteiros.
Sim,
e pátrias.
Ele é original, ele não segue regras, ele é original. Isto também, para um adolescente, é muitíssimo apelativo. É claro que o poema é muito bom, independentemente desse apelo que faz a um sentimento mais adolescente, mas não há dúvida que isto, para um adolescente, é a ideia é que sou sozinho, sou diferente dos outros, tenho alguma coisa em mim que me torna diferente E por isso, enfim,
Não vou por aí.
não vou por aí.
Por onde
Não
querem
vou
que eu vá, que eu vá.
pelos caminhos. E depois fui por aí, fui para a direita. Mas não vou por aí, não vou por onde, não vou por aí, não vou com o rebanho. Sou um. Que era também um certo narcisismo, uma certa vontade. Eu digo a minha atitude perante o poema, não.
Mas acredita nessa ideia que a sua mãe defendia em relação a este poema, que é uma coisa é o que ele faz na vida,
Ah,
outra coisa é o que ele
absolutamente,
sente.
absolutamente, absolutamente. O poeta está naquilo que escreve, os sentimentos estão naquilo que escreve, não naquilo que vive. Porque aquilo que vive é sempre diferente. O Fernando Pessoa disse isso, o fingimento, finge que é a dor que deveras sente. Porque é isso, as coisas que escrevemos e criamos não são forçosamente, não são forçosamente aquilo que nós somos, tem que ver com o que somos, tem que ver com a nossa experiência. Tem que ver com aquilo que vivemos, que lemos, que sofremos, mas não é mimético, não é um retrato.
Sim, não podemos ter a expectativa de encontrar o poeta
Está.
na sua
Não,
poesia, não é?
não, não.
Podemos encontrar partes do poeta,
Pode, sim,
mas
mas
nem isso é certo, não é? Ou sobretudo termos a
encontra-se um
certeza.
personagem que o poeta cria. Este
Do
Cântico
Régio.
Negro, é um personagem que o José Régio cria. Que é evidentemente que tem que ver com ele, tem que ver com a sensibilidade dele. E toca a nossa sensibilidade, porque também tem que ver com a minha sensibilidade ao ler o poema e ao sentir que também não quero ir por aí, que quero meus próprios passos na área inexplorada, o mais que eu faço não vale nada. Mas, ok, mas a verdade é que isso não quer dizer que o facto de eu depois ser um funcionário, ser um diplomata, estar integrado na ordem social, não quer dizer que isso anule esse impulso. Há uma tendência romântica e surrealista também de dizer que o poeta só é bom quando é o poeta maldito, quando é o poeta que vive nas mansardas, quando é o poeta que não se submete a ninguém, quando é o poeta que deita a língua de fora a todos os poderes estabelecidos. Bem, isso não é assim, quer dizer, houve poetas que foram ministros como o Goethe, houve poetas que foram bancários como o Eliot. Houve poetas que foram agentes de seguros ou diretores de companhias de seguros, como Wallace Stevens.
E também houve diplomatas, muitos
Muitos
diplomatas.
diplomatas, sim senhor. Muitos diplomatas. Aqui.
Portanto, esta ideia da dita rebeldia.
A rebeldia interior pode ser, às vezes, em certas circunstâncias extremas, políticas, pode ser uma rebeldia, política contra aquilo que é inaceitável. No caso da poesia. Contra o nazismo, da poesia da resistência francesa, até da poesia dos poetas russos que denunciaram o Stalin. Quer dizer, a poesia pode de facto assumir esse caráter muito sério de contestação, mas não é, digamos, deitando a língua de fora ou mostrando o rabo aos poderes, aos nossos próprios poderes, que se manifesta essa grande rebeldia.
Vamos passar à sua próxima escolha,
O
Luís Filipe,
Torga
que
está
é
na
o
mesma linha. O
Torga.
Torga está na mesma linha. É o poeta, é o poeta. O poeta é um ser especial, é um ser diferente. É uma coisa que eu não acredito, que cada vez menos essa ideia me diz. O poeta é uma pessoa como as outras. Mas aqui há outra vez, nesta Oda à Poesia, que eu não encontro, mas que é nas Odes. Nesta Oda à Poesia há a mesma ideia do poeta como um ser especial, um ser tocado pelos deuses. O Platão também faz isso no Mion. Embora os expulsasse da República, acreditava que eles tinham um dom divino, que eles tinham um dom divino. O poema é assim: vou de comboio, vou mecanizado e duro, como sou neste dia, e mesmo assim tu vens, tu me visitas. Tu ranges nestes ferros e palpitas dentro de mim, poesia. Vão homens ao meu lado, distraídos da sua condição de almas penadas. Vão outros à janela, diluídos nas paisagens passadas. E porque terão nos meus sentidos as tuas formas brancas e aladas? Os campos imprecisos nos meus olhos vão de braços abertos às montanhas. O mar protesta contra não sei quê. E eu, movido por ti. Por tuas manhas a sonhar um painel que se não vê. Porque me tocas? Porque me destinas este silício vivo de cantar? Porque hei de eu padecer e ter matinas sem sequer acordar? Porque há da tua voz chamar a estrela, onde descansa e dorme a minha lira? Que razão te dei eu, para que um gesto teu a harmonia me fira? Poeta sou, e a ti me escravizei, incapaz de fugir ao meu destino. Mas se todo me dei, porque não há de haver na tua lei o lugar do menino que a fazer versos e a crescer fiquei? Tanto me apetecia agora ser alguém que não sentisse, nem cantasse, alguém que visse padecer e não visse, alguém que fosse pela vida fora, neutro como um rapaz que come e bebe a toda hora, sem saber o que faz. Mas eu sei que não posso, eu sei que sou todo vosso, ritmos, imagens, emoções, sei que serve quem ama e que eu jurei amor à minha dama, a mágica senhora das paixões. Musa bela, terrível e sagrada, imaculada deusa do condão, aqui vou de longada, mas aqui estou e aqui serás louvada, se aqui mesmo me obriga a tua mão. Pois este poema é de facto o homem, é o homem extraordinário, o homem distinto dos outros, o homem que enquanto as pessoas ao lado dele adormecem na carruagem está sensível e atento aos ruídos do mundo e que não pode sequer calar a sua sensibilidade, ele pede à poesia para o deixar em paz, para o deixar dormir, mas a poesia não deixa, isso mostra que ele é um poeta. Ele é mais do que os outros, ele é um poeta. Isto é
E o
uma
Luís Filipe estava a
concepção.
dizer que
Não, essa,
precisamente não
claro,
acha
essa,
nada disso. Os
não, essa
poetas são pessoas
concepção,
como as
pessoas como as
outras.
outras, completamente como as outras, só que têm um dom para. Ou uma vontade, têm uma vontade de fazer poesia.
Não será, além do dom e da vontade, um outro olhar para as coisas?
Sim, há uma maneira de. Sobretudo é para estimular no leitor qualquer coisa. O poema só existe quando é lido pelo leitor e quando transforma qualquer coisa no leitor, quando abre qualquer janela para o leitor.
Como dizia na sua crónica, para o transcendente, a poesia abre para o
Sim, para o
transcendente.
transcendente, que pode ser só a nossa relação uns com os outros, que é uma relação transcendente na medida em que sai da imanência da minha presença única. Portanto, essa concepção do poeta como um ser predestinado e excepcional, eu de facto abandonei. Acho que o poeta é um ser como os outros, só que de facto tem, toco essa música, toco essa sonoridade e esse sopro que vem com a poesia. E é isso.
Vamos passar ao Álvaro de Campos, que é a sua
Bem.
próxima escolha. E um outro poema muito conhecido, e ele, este é
É melhor
grande.
ler
Eu vou
tudo.
ler só uma parte. O
Só uma
início é
parte, só uma
muito
parte.
conhecido e depois vou ao
Só uma
fim.
parte, por favor.
Então começa assim: Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Continua a dizer: Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Faz ali uma descrição da rua, do que se passa na rua, e depois diz: Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isto, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo o troco na algibeira das calças. Ah, conheço-o, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus, gritei-lhe adeus ao Esteves. E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu.
Ora, aqui estamos num mundo diferente. O poeta já não é o ser genial, extraordinário que está ali. O poeta é um ser que está consciente do mundo e inveja o mundo daqueles que não têm os tais sentimentos, pressentimentos de outorga. Ele sente que a sua relação com o mundo está cortada, está estragada, digamos, pela. pela sua condição, pela sua visão de poeta, mas isso não o torna nem eufórico, nem sentindo-se superior ao resto da humanidade. Pelo contrário, eu sinto-se
Pelo contrário.
inferior ao resto da humanidade. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É claro que isto é um mundo, isto é um universo poético completamente diferente, que tem e que diz muito mais. Diz muito mais porque diz, primeiro, da impossibilidade que a própria poesia é, porque nunca se chega, nunca chegamos, é uma ideia que eu tenha, nunca chegamos a fazer o poema que efetivamente desejaríamos. Bem, uma ideia que um americano também partilhou comigo, o Ben Lennon, mas não sei, há quem penso que há poetas que estão perfeitamente satisfeitos e felizes com a sua obra. Não,
Não é o seu
não
caso.
sou dessa raça, não. Acho que há sempre um grau de insatisfação, e essa insatisfação com o que a poesia pode e não pode cria às vezes aqueles movimentos de ódio da poesia, como no Gombrowicz, como enfim, em vários autores que exprimem esse, o ódio da poesia. O ódio da poesia é um humor que não foi, pronto, que é consciente dos seus limites, das suas impossibilidades. Portanto, o Pessoa realmente é muito mais adulto nesse sentido, é um poeta que chama mais um leitor mais adulto e até com mais capacidade de compreensão. Nunca achei. Ah, claro que há heterónimos da Pessoa que eu gosto mais, gosto muito do Álvaro de Campos.
Gosta mais, é o seu heterónimo
É
favorito, o
um
Álvaro de
favorito.
Campos?
E o Bernardo Soares, claro, mas o Bernardo Soares já vem mais tarde
Já é outra, sim.
e é realmente a grande revelação do Pessoa. Mas foi sempre o meu preferido, o Álvaro de Campos. O
Mais do que
Pessoa.
o Queiro.
Sim, não, o Queiro é importante, é
É o
importantíssimo.
mestre.
É que o Álvaro de Campos nasce do Queiro,
Sim,
atenção.
mas eu perguntava-lhe
Portanto, o
se gosta mais do
Queiro.
Álvaro, da poesia do
Não, o
Álvaro de Campos
Álvaro de
do que da
Campos.
poesia.
É, a poesia do Álvaro de Campos é. O Ricardo Reis tem umas odes muito bonitas, muito interessantes, muito bem feitas, mas também não é o. E o Pessoa tem coisas boas, tem coisas menos boas, tem. Mas é normal, o Pessoa é muito normal, contrariamente ao que. É um gênio, de facto, mas tem muito menos pose de gênio do que os outros, de quem nós falamos
E
até há
também
bocadinho.
dá-nos aquele universo poético onde é como se tudo fosse possível, não é? É possível escrever poesia sobre tudo e a partir de todos
Tudo.
os ângulos, não é?
Sim,
Porque
sim,
ele
sim.
também vai mudando os ângulos de onde parte, não é?
Sim, completamente. Eu acho que é o que é extraordinário, que o Álvaro de Campos realmente foi o grande safanão. O safanão seguinte foi o Sena. Mas o grande safanão na minha formação poética veio o primeiro grande safanão vem do Campos.
Volta a lê-lo, ao Álvaro de
Ah,
Campos. Ai,
sim,
sim.
volto
Os
muitas
poetas de
vezes.
que gosta mais são lidos várias
São
vezes.
o Rilke é lido imensas vezes, o Álvaro de Campos é lido muitas vezes, o Sena é
Mas
lido.
para à procura daquilo que já sabe que gosta ou numa postura
Às
mais.
vezes descubro poemas que não conhecia e fico surpreendido. Então, no caso do Sena, que tem uma obra enorme, isso também há coisas muito, muito fracas no Sena, poemas, mas é normal que um poeta tenha poemas mais conseguidos e poemas menos conseguidos. Claro que há poetas extremamente rigorosos, como Camilo Pessanha, ou como Seio Verde. Então não sai ali nada que não seja perfeito, eu diria.
Dois que não trouxe para os seus
Não,
dez
pois eram
poemas, porque
10,
eram dez,
eram
não é?
10.
Se fossem 12,
Ah, sim,
tê-los-ia
claro, Camilo
incluído.
Pessanha e Seio Verde são. E o Camões, claro. Porque o Camões, ao fim e ao cabo, é o pai disto tudo. Portanto. Ah, mas por acaso trouxe o Camões.
Trouxe Camões,
Só que
trouxe.
trago o Camões depois do Jorge de Sena, porque foi o Jorge de Sena que me ensinou a ler Camões.
Já lá vamos. Antes disso, antes do Camões, vamos ao Teixeira de
Pascoal.
Pascoais, por acaso não vamos, vamos antes disso ao Herberto Helder. E um poema também enorme, Luís Filipe, vou-lhe pedir para ler, se
Só um
calhar,
bocadinho, só um bocadinho.
um bocadinho do início. É
Sim.
um poema também conhecido do Herberto Helder, para quem conhece a poesia do Herberto, e muito bonito, chamado O Amor em Visita. Vamos lá.
Pois eu ouvi este poema com 16, 17 anos, num recital de poesia em Chaves. De um senhor que era um intelectual, este tinha sido amigo do Herberto Helder, tinha-o ajudado quando ele esteve em Bruxelas, e revelou: o Herberto Helder era mais ou menos, quer dizer, era conhecido a um certo nível, mas não era um poeta famoso como agora. O amor em visita. Dai-me uma jovem mulher, com sua harpa de sombra e seu arbusto de sangue. Com ela encantarei a noite. Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher. Seus ombros beijarei, a pedra pequena do sorriso de um momento. Mulher quase incriada, mas com a gravidade de dois seios, com o peso lúbrico e triste da boca. Seus ombros beijarei. Cantar, longamente cantar. Uma mulher com quem beber e morrer. Quando fora se abrir o instinto da noite, e uma ave atravessar, trespassada por um grito marítimo, e o pão for invadido pelas ondas, seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes. Ele, imagem vertiginosa e alta, de um certo pensamento, de alegria e de impudor, seu corpo arderá para mim sobre um lençol mordido por flores com água.
Porque é que trouxe esse poema do Herberto Helder e não
Porque
um outro
este
qualquer?
poema foi o poema que eu ouvi em conjunto com o do Teixeira de Pascoais e que eu ouvi numa
Tinha
idade,
16 anos, não é?
tinha 16, 17 anos, foi na idade dos amores, na idade das paixões, e portanto eu começo aí a.
Foi impactado pelo
Este
poema,
foi,
pelos
e há
poemas.
um outro poeta importante também nesta fase da adolescência das paixões, que é o David Manuel Ferreira,
Uhum.
que eu oferecia poemas do David Manuel Ferreira às meninas da minha.
Oferecia, e como é
Sim,
que elas reagiam?
às vezes percebiam, às vezes não percebiam. E a professora dizia: Luís Filipe, o amor faz os inteligentes parvos e os parvos inteligentes. Isso, olha, achava que sim, que gostem destes poemas do David Manuel Ferreira. Portanto, este poema é maravilhoso, é um poema extraordinário.
Mas perguntava-lhe porquê esse doer, por causa dessa história, não é?
Por causa dessa
Porque
história.
senão poderia ter
Eu
escolhido
estou.
outro.
Não,
Há
mas
outros.
repara, não, repara, Raquel, eu estou a escolher poemas pelo
Claro, que tem a
impacto que
ver com a
tiveram
sua
na minha
biografia,
vida.
claro que sim.
Porque se me dissessem, escolha os melhores 10 poemas da poesia
Não era
universal,
nada
era
disso
muito difícil.
pretendido, não. Isso não
Não.
é, nem isso
Mas
pretendemos,
ou os
mas.
10 poemas que neste momento mais bolem consigo,
E
mais
depois
vão ter.
desse impacto que teve com o Herberto com este poema, começou a ler Herberto Helder depois desse
Ah,
impacto?
claro,
É.
claro, claro, claro.
E
Mas nesse tempo, o que é que havia? Não havia. Não, não, mas depois comecei a receber, porque eu mandava vir livros de Lisboa por cobrança. Depois comecei a receber os livros do Herberto Helder, tinha umas primeiras edições.
abriu-se-lhe, como com o Álvaro de Campos, mais uma vez um universo
Exatamente,
novo.
abriu-se mais um universo novo.
Porque o Herberto Helder, de facto, é toda uma outra coisa, não é uma outra
É,
linguagem
absolutamente.
poética.
É outra
Como é que
linguagem.
falaria do Herberto para as pessoas que dizem que ele é difícil?
De que é preciso sentir o ritmo dele, a força dele e não tentar decompor racionalmente ou desconstruir racionalmente as imagens dele. Porque toda a poesia é feita de imagens. Se for ver o Camões, também as metáforas, evidentemente, é mais compreensível, porque estão num discurso que é todo. Mas se for ver as metáforas, também tem o seu grau de convencionalidade, ou de imprevisto, melhor dito, de imprevisto. E, portanto, não, não há, de facto, uma distância entre a poesia vanguardista, e o Herberto é, de facto, o maior nesta poesia que corta com, digamos, a linguagem mais comum.
Conheceu o Luís Filipe?
Não, nunca ouvi.
Não,
Nunca
nunca o
ouvi na vida.
conheceu.
Mas é uma admiração louca por ele, claro. E depois nós todos escrevíamos, o Joaquim Magalhães tem um ensaio sobre isso muito interessante, que é: todos nós sofremos uma influência enorme do Herberto Helder, e ele diz: eu tive que me libertar dessa influência, e eu digo também: eu também
Também.
tive que me libertar
Ou
dessa
seja,
influência.
também tinha na gaveta muitos poemas
Muitos,
escritos
muito sem interesse nenhum, porque era uma
a
pura.
imitar,
Era
porque.
uma imitação do Herberto. Mas isto é muito bom, aliás, eu li só duas estrofes, mas isto, continuando, a
Continua.
gente sente a força e o.
Quer ir passar lá para o fim, para lermos um bocadinho do fim, para termos uma ideia.
Posso,
É
sim.
longo.
É. Do meu recente coração, a vida inteira sobe, o povo renasce, o tempo ganha alma. Meu desejo devora a flor do vinho, envolve tuas ancas com uma espuma de crepúsculos e crateras, ó pensada corola de linho. Mulher que a fome encanta pela noite equilibrada, imponderável, em cada espasmo eu morrerei contigo. E a alegria diurna descerra as mãos, perde-se entre a nuvem e o arbusto o cheiro acre e puro da tua entrega. Bichos inclinam-se para dentro do sono, levantam-se como rosas respirando contra o ar. Tua voz canta o horto e a água, e eu caminho pelas ruas frias com o lento desejo do teu corpo. Beijarei em ti a vida enorme, e em cada espasmo eu morrerei contigo. É que estes são poemas de uma força amorosa, mas uma força poética, uma força de imagens, uma força de de criação de um mundo verbal, mas que nos quais se sente uma coisa que é perfeitamente clara e evidente para um jovem de 17 anos, é o desejo, a força do desejo. E essa força eu sentia muito nesta descoberta do Herbert Welder, que é, não é cronológica, porque vamos falar agora dos poetas pós-Pessoa. E, aliás, primeiro ainda queria falar do Pascoés.
Sim, que é o próximo poeta que traz e traz um poema que é A
A
Elegia
Elegia
do
do Amor.
Amor, que é também um poema muito grande, Luís Filipe. Eu vou só escolher aqui um bocadinho. Exato, vou aqui. O início diz: Lembras-te, meu amor, das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear para longe do povo, alegre e dos casais, onde só Deus soubesse ouvir-nos conversar? Tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço, e eu, pálido, sonhava na vida, em Deus, em ti. E além, o sol dourado morria conhecendo a noite que deixava. Vai por aí, é muito grande, faz uma descrição. Aliás, ele tem duas partes este poema. Depois, a segunda parte começa: Um raio de luar entrando de improviso no meu quarto sombrio, onde medito a sós, deixa a tremer no ar um pálido sorriso, um murmúrio de luz que lembra a tua voz. E depois continua várias páginas e termina. Deixa lá ver se eu apanho aqui. Eu apanho uma água que ao luar brando em nuvens se traduz, fruto que amadurece à luz de um só olhar, pedra que um beijo funde e místico vapor que um hálito condensa em clara gota de água, aroma que um só ai encarna em triste flor, riso que muda em choro a mais pequena mágoa. Vivo a vida infinita, eterna, esplendorosa. Sou neblina, sou ave, estrela, céu sem fim, só porque um dia tu, mulher misteriosa, por acaso, talvez, olhaste para mim.
É um grande poema, e repare, ouvir este poema depois, ou antes, no caso foi antes, mas ouvir este poema à par do poema do
Do
Herbert Welder,
Herberto.
foi uma grande revelação. Eu também encontrei o Pascoais cedo, porque depois o Pascoais tem muita coisa que é difícil a gente ler, tem muita coisa filosófica, tem, aliás, um pensamento filosófico muito importante, mas o que nos A mim, o que me afastou do Pascoais foi aquela tentativa dos surrealistas de opor e dos surrealistas e da Agostina de opor o Pascoais ao Pessoa. Acho isso um disparate, acho que eles são grandes, cada um à sua maneira, e estar a dizer, ah, o Pascoais é que é bom, o Pessoa é uma porcaria. No fundo, é aquela ideia de que o Pessoa não é bom porque é muito racional,
Racional.
que é uma coisa que é profundamente irritante, porque é que a poesia não há de ser racional, tem que ser uma poesia ingênua, porque este poema do poeta não era ingênuo, é um poeta de uma grande força filosófica, e este poema é lindíssimo, é a Elegia do Amor do Pascoais. Nós não podemos realmente lê-lo, é um poema enorme, e já lemos uns excertos, mas foi um poema que teve importância na minha vida. Eu estou a contar, quer dizer,
Claro.
eu repito, os poemas que eu escolhi são os poemas que
Sim,
fizeram a
foi, e
minha
é essa a
juventude,
premissa, é essa a premissa
não
para a nossa
são os
conversa.
poemas que eu
Mas eu queria,
hoje.
claro que sim, que hoje, se tivesse de fazer uma seleção da qualidade literária,
Pois,
Luís, não é
claro,
isso
não
que se
são os
pretende,
10
claro que
mais
não.
da.
Mas quando foi impactado e ficou sensível a este poema do Teixeira de Pascoais e ao poema que lemos antes do Herberto Helder, de facto, eles são diferentes, e há aqui uma ideia final que nós lemos aqui no poema do Teixeira de Pascoais que diz: Fiquei assim e assim só porque tu um dia talvez me olhaste. O que é uma ideia muito forte, e era isso que queria ver consigo. Muito forte, como se estes sentimentos assim enaltecidos, amorosos, passionais, platónicos, são matéria de literatura. Ou se realmente um olhar de alguém pode realmente acontecer alguma coisa semelhante a um homem ou uma
Pode,
mulher.
pode. Há aqui uns versos que eu gosto muito. Olhavas para mim, meu corpo rude e bruto vibrava como a onda a alar sem nevoeiro. Eu não encontro aqui, mas eu gostava muito desta. Mas é um poema que realmente tem um. Pronto, esta imagem finissecular da mulher que perdida, sonhada, que morreu, tem alguma coisa do nobre, mas é mais profundo que o nobre, porque ele convoca, ele chama toda a terra, ele chama as pedras, as aves, o nevoeiro, tudo, para estar com ele nesse movimento em que o olhar da amada o faz desencadeia nele. Olhavas para mim, meu corpo rude e bruto vibrava como a onda. Ah, cá está. Olhavas para mim, meu corpo rude e bruto vibrava como a onda a erguer-se em nevoeiro. Olhavas descuidada, ó dor. Ainda hoje sinto a música ideal do teu olhar primeiro. É o olhar dela que. É como na Beatriz do Dante, não é? A Beatriz do Dante apenas o olha. E pronto, e
E
desencadeia-se todo.
basta.
É uma sublimação, como diria o Freud, quer dizer, não podendo ter a pessoa, a mulher, constrói-se o poema. Os trovadores também vão por aí.
Depois há esta imagem muito bonita neste verso que o Luís Filipe acabou de ler, que é a música do teu olhar.
A música do teu
Tão
olhar.
bonito, não é? A ideia é uma
A
ideia tão.
música ideal do
A
teu olhar
música ideal do
primeiro.
teu olhar
Ouço
primeiro.
bem tua voz e vejo bem teu rosto, o silêncio sem fim, na escuridão completa. Ouço na minha dor, ouço no meu desgosto, vejo no meu sonho eterno de poeta. É um amor que transcende a própria situação entre os dois, mas que é ele, poeta, que vai insuflar.
E é um amor nesse sentido que só existe na matéria literária ou é um amor que pode existir na vida real assim?
Pode existir amores contrariados, hoje em dia, pronto, com os nossos costumes hoje são mais abertos, mas havia muitas pessoas que se apaixonavam e calavam e não era uma que tinham grandes paixões e que eram correspondidas por vezes, mas havia uma repressão grande sobre essas paixões. A história dos trovadores também é essa, não é? Como o Denis de Rougemont diz, no Amor e no Ocidental, e uma expressão substituir o amor físico, o amor realizado, por aquelas composições poéticas. O que não quer dizer que muitas vezes o amor não fosse mesmo realizado. Quer dizer é que não se podia mostrar. Uh,
Claro,
não se podia,
claro, é
não se
outra,
podia, não
exato,
se podia
são, é
ver,
outra coisa, não é?
não é? Não se podia perceber.
Viver é uma coisa, contar é outra. Vamos passar, e de certa maneira mantemos-nos aqui numa temática, porque este poema que o Luís Filipe traz da Sofia é um poema belíssimo. Eu vou passar-lhe para o Luís Filipe ler, porque tem aqui um verso muito forte, a fechar o poema, que é assim uma imagem muito bonita. Vamos ouvir.
Este poema, bom, a Sofia foi muito importante para mim, até porque quando eu descobri o livro Sexto, estava no Algarve e tudo aquilo ia tão ao encontro da minha experiência, era um dizer poético de uma experiência da terra e do mar do Algarve. Este poema não é do livro Sexto, é do Mar Novo, mas é um poema, talvez o poema que eu prefiro da Sofia e talvez eu tenha lido mais cedo que o livro Sexto. É a meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo tecer. E nunca mais darei ao tempo a minha vida. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve a podridão beberá os teus lábios e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre. Porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência. E nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação. Eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer.
É tão forte esse verso final.
É um grande poema, é?
Porquê que escolheu este, Luís Filipe?
Porque foi um poema que eu não sei, é mais antigo na minha imaginação e na minha memória. Em relação ao livro Sexto, eu visitei um pouco, porque o livro Sexto, de facto, foi muito importante também na minha formação. Foi muito importante o livro Sexto. Foi
E a
um livro.
Sofia também tinha uma relação com o Algarve
Com o
também.
Algarve, sim, isso tocou. Mas este poema é um poema extraordinário, porque é a negação da morte, mas a negação do amor que morre. Quer dizer, o amor é mortal, todos os amores são mortais. O poeta diz que amou como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser, mas a glória, a luz e o brilho do nosso ser dependem da nossa vida terrena e da nossa vida física. E o poema, aliás, depois há poemas de Sofia que negam esta posição, quando ela diz: quando no ser eu for morta, voltarão.
Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que
Sim,
não vivi
há
junto do
esse
mar.
também, mas há um
É esse.
outro que é o. Que diz que quando eu morrer continuarão as árvores, as
Ah,
folhas,
tudo
continuará
vai,
tudo.
sim.
E portanto é assim uma ideia de que de um certo panteísmo, mas de que pronto, é assim, não é? A morte é uma renovação física da natureza e não é. É um poema da Sofia, não vale a pena agora ler. Este poema, de facto, disse muito, foi. Até porque é muito bonito, como no som, não é? Este nunca mais servir a senhor que possa morrer. A história é que o Duque de Gandia foi para um convento depois da morte de Isabel de Portugal. E enfim, é realmente um grande poema. É um poema que eu
É
sei
aquela ideia
dos
de
poemas da minha juventude.
e é aquela ideia de o Duque de Gandia teve um desgosto de amor tão forte que negou esta ideia que a Sofia põe num verso, não é? Eu não quero voltar a amar alguém que possa morrer,
Possa
que possa
morrer,
ser mortal, no
possa
fundo,
ser
não
mortal, sim.
é?
Porque a Sofia diz: quando se eu for morta, continuará o mundo, quer dizer, o mundo continuará para além de mim.
Continuará.
Este não,
Este
este
não quer saber,
personagem,
não
não.
quer saber
O
da
mundo
continuação do
acabou,
mundo. O
o mundo
mundo
acabou.
acabou.
É a paixão.
Vamos passar para
O Sete Soneto para a
Sete
Visão Perpétua.
Sonetos do Jorge de
Pois, o
Sena.
Jorge Sena influenciou muita coisa, temos muitos poemas, As Metamorfoses, foi um livro também que eu li avidamente e que me transformou e que até me pôde escrever poesia
Então.
pior. Teve o mesmo efeito do Herberto Weller, pôs-me a escrever poemas piores,
Portanto,
porque é
quis
imitação,
imitar.
efeito de imitação. É. A Sofia, não, curiosamente, a imitação da Sofia era muito. Passava-se melhor, mas a imitação do Herberto primeiro e do Sena. Não é o Herberto depois, porque o Herberto vem depois do Sena. A imitação. Não o conhecimento. O conhecimento e o choque com a poesia do Herberto vem dos meus 17 anos. A minha mania de estar a escrever poemas à maneira do Herberto é dos 18, 19 anos, assim
E
mais
do
tarde.
Jorge de Sena?
Do Jorge de Sena, há muitos poemas, quer dizer, as Metamorfoses, a carta aos meus filhos sobre os elementos de
Elementos de
Goya,
Goya.
há imensos poemas de Jorge de Sena que eu poderia citar. Mas estes Sete Sonetos da Visão Perpétua é um poema que me fascina. Que é realmente um grande poema e tem que ver com a dialética do amor e da distância.
Quer escolher, Luís Filipe? Como é que vamos escolher?
Vou ler dois sonetos
Então
só. São
vamos.
sete, vou ler dois.
Vamos.
Como velhice, esta agonia desce ao fundo em que me encontro só comigo. E quanto amor trocar então contigo, enfim te dando o que sonhar em anos, se torna apenas máscara de enganos com que te aceito como amor antigo. Esse momento de ansiedade e perigo que no teu rosto as rugas te recresce. Tu sabes que de perto a juventude se te queimou no acaso das entregas. E quanto risco a tua imagem corre quando não está tão longe que me ilude. Nem já tão perto que de ciência chegas a presumir a graça que não morre. Mas porque sabes, tua graça negas. Não mais, não mais, que eu esqueça que te tive e tu me esqueças debruçado em ti. Que tudo seja como outrora eu vi, uma figura ao longe recortada e fina e esbelta ou suave e alongada. Não tão distante que me não entendas, nem tão perto de mim que tu me vendas no mesmo corpo belo. O que não tive nesse rosto, nesse teu rosto ou sob a tua pele, uma malícia esplêndida, capaz de se entregar violenta quando a impele, sem mais que orgulho, a força juvenil. Assim será que em mim teu corpo jaz, e sem nos lábios o sorriso vil. mas como há de teu corpo em mim ter paz. Há aqui uma coisa extraordinária que a gente encontra depois noutros poetas, até no John Donne, mas é o. E no Camões.
E no Camões.
Que é o lirismo amoroso profundamente raciocinado. Há bocados, um poeta muito, muito, muito racional, muito raciocinador. Depois também disseram isso do Sena. Mas a poesia é feita também de razão, é feita também de pensamento, é feita também de raciocínio. Ora, aqui nestes sonetos da Visão Perpétua, temos de facto o um casamento do raciocínio, da especulação intelectual, da subtileza verbal e conceitual, com uma afirmação, uma forte afirmação erótica, mas uma afirmação erótica nostálgica, porque a amada envelheceu. Porque ele também envelheceu, com certeza não. Porque a amada envelheceu e porque ele quer recordar aquele momento em que viu uma figura longa, recortada, fina, esbelta e suave e alongada. Porque até no primeiro soneto é: mas quantas rugas no sorriso ansiado! Hoje subitamente tu não viste ninguém senão o meu olhar quebrado e com lenta inocência te despiste. Mas quantas rugas no sorriso ansiado! Eu penso, e eu estou a ler estes poemas e estou a reencontrar alguns poemas que escrevi, e
Por causa deles?
muito, muito nitidamente sinto estes poemas. Não vou ler, porque isto não hoje não vou ler os meus poemas, mas ao ler estes poemas que escolhi, não é? Estão-me imediatamente a evocar coisas que eu fiz.
Ou seja, podemos dizer, Luís Filipe, que quando leu Jorge de Sena, ou quando leu esses poemas do Jorge de Sena, eles foram como que o motor para o Luís Filipe escrever,
Foram.
tal como o
Tal
Herberto.
como o Herberto. Mas o Herberto foi um motor. As coisas que eu escrevi herbertianas não tinham qualquer qualidade. E o Sena, eu tentei. Quer dizer, as primeiras tentativas foram más. Porque
Mas
apanhei só
persistiu.
o lado racional do Sena. Persisti. O Sena era uma das minhas metas, digamos. Eu queria chegar lá. Não cheguei, obviamente. O Sena é o Sena. Eu sou eu, por amor de Deus. Mas era uma das minhas metas, era uma meta que estava ali que eu queria
Atingir. Creio que ele tem o
atingir.
reconhecimento a que
Eu creio que sim, quer dizer, eu creio que sim,
merece.
eu creio que sim, quer dizer, ele viveu num grande sofrimento de falta de reconhecimento,
Mágoa, não é? Assim,
mágoa e de
não.
sofrimento, falta de reconhecimento. Mas eu acho que ele hoje é perfeitamente reconhecido. Não há ninguém que trate de poesia. Bem, mas para mim é o primeiro poeta do século XX a seguir ao Pessoa. Quer dizer, o Jorge Sena é o grande poeta do nosso século XX. Mas as pessoas podem pensar outras coisas, podem ter outros poetas, podem ter outras. Eu, por exemplo, não trouxe aqui o Eugénio de Andrade, e no entanto, o Eugénio de Andrade disse-me tanto na adolescência. Fui tão, tão. Gostava tanto do Eugénio de Andrade, até também imitei um pouco o Eugénio de Andrade. E porquê é que eu não trago o Eugénio de Andrade? Porque eram 10 poetas. Sim, mas eu respondo, porque eram 10 poetas.
Claro.
Eu achei que não devia
E muito
omitir,
diferente do
pois,
Sena, muito diferente. O Eugénio de Andrade, digo eu.
do Sena e da Sofia, pois
E da
eu pus-me
Sofia.
neste eixo Sena-Sofia, são 2 poetas muito, muito diferentes. Mas o Eugénio teve muita importância em mim. Portanto, se eu fosse honesto, tinha posto o Eugénio, mas aí tinha que tirar o Camões, ou então punha só português e não punha os estrangeiros. Mas achei o seguinte: achei bem, os poetas estrangeiros influenciaram-me tanto e vivi tanto a poesia através deles, porque é que eu hei de excluir todos os poetas estrangeiros e pôr só portugueses?
Claro.
Podia ser,
E
mas.
assim podemos referir os outros poetas, não lendo poemas deles, como
Sim,
o
mas
caso do
o Eugénio
Eugénio.
foi importante para mim.
Se tivesse de trazer o Eugénio, já sabe, por exemplo, qual era o poema que traria? Assim de.
Tantos. Os navios existem, existe o teu rosto, encostado ao rosto dos navios, sem nenhum destino, andam pela cidade, no vento, têm
Ok.
seus rios.
Mas tem ideia, não é? Tem, ou seja, o que
Tem,
eu
os
quero
poemas
dizer é,
estão
ainda
cá.
tem poemas
Estão,
de Eugénio perto
estão. Estão aqui,
de si,
estão aqui.
traz consigo, não é?
Lá comigo, os poemas do Eugénio,
Então
claro.
vamos passar ao Camões.
Ora, o Camões vem. Porque é que eu pus o Camões aqui? Porque o Jorge, a leitura do Jorge Sena também. A canção de Camões, o artigo que ele faz, e que é a raiz de toda a sua produção camoniana, uma canção de Camões, e a dialética de Camões. Esse estudo do Jorge Sena também me interessou muito e fez-me pensar o Camões de outra maneira. Claro que sempre gostei mais do lírico. O épico é muito interessante, mas não é aliciante. Mas o. Aqui eu vou ler este, isto é.
É muito grande
Um
também.
não sei quê suave, respirando, causava um admirado e novo espanto, que as coisas insensíveis o sentiam. E as gárrulas aves, levantando vozes desordenadas em seu canto, como em meu desejo se acendiam. As fontes cristalinas não corriam, inflamadas na linda vista pura. Florescia a verdura, que andando com os divinos pés tocava. Os ramos se abaixavam, tendo inveja das ervas que pisavam, ou porque tudo ante ela se abaixava. Não houve coisa, enfim, que não pasmasse dela e eu de mim. Porque, quando vi dar entendimento às coisas que o não tinham, o temor me fez cuidar que efeito em mim faria. Conheci-me não ter conhecimento, e nisto só o tive, porque amor me deixou, porque visse o que podia. Tanta vingança amor de mim queria, que mudava a humana natureza. Os montes e a dureza deles, em mim por troca traspassava. Oh, que gentil partido! Trocar o ser do monte sem sentido, pelo que num juízo humano estava. Olhai que doce engano, tirar como um proveito do meu dano. Assim, que indo perdendo o sentimento, a parte racional, me entristecia vê-la a um apetite submetida. Mas dentro na alma, o fim do pensamento, por tão sublime causa me dizia que era razão ser a razão vencida. Assim, que quando havia ser perdida, a mesma partição a restaurava, e em mansa paz estava, cada um com seu contrário num sujeito. Aqui está mais um poeta intelectual, de uma intelectualidade absolutamente. Mas um poeta do desejo. Isto é um poeta do desejo fortíssimo. A força, a sopa deste poema, a maravilha da construção dele, e depois toda esta inteligência, todos estes conceitos que aqui se jogam, todo este jogo entre o amor, as coisas, a vingança e a projeção da paixão nas coisas, esta imagem lindíssima da amada andando e as ervas se abaixando, são quadros do Botticelli. Portanto, isto é um grande poema, foi analisado pelo Jorge de Sena, não foi por isso, mas eu cheguei lá, depois de
Por
ler o
causa
Jorge
da
de Sena,
Jorge de Sena.
o que eu conhecia do Camões eram os Lusíadas, os sonetos, sim senhora, tudo muito bem.
Eu ia perguntar-lhe
Hoje
isso,
tenho. Sim,
porque já
claro.
veio Camões
Claro,
e
não,
trouxeram um soneto, porque é que.
o Camões foi, é claro, é incontornável, é um grande poeta, mas na minha vida pessoal e na minha evolução intelectual, esta canção sétima foi mais determinante. Bom, e depois eu escolhi aqui uns poemas estrangeiros,
Vamos lá.
porque achei que era pena não termos. Claro que há muito mais poetas estrangeiros, por exemplo, não tenho aqui nenhum poeta espanhol. E gosto muito de poesia espanhola, e li muito de poesia espanhola. António Machado é um prémio extraordinário, Os Homens de 27 também, mas o grande poeta espanhol para mim, contemporâneo, é o António Machado. Mas enfim, depois escolhemos aqui o
O
Aragão,
Aragón.
Desio de la Saga. Gostei muito deste livro, mas estamos ainda na adolescência. E uma namorada chamada Elsa, e isto é lindíssimo, quer dizer, tes yeux sont si profonds, qu'en se penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils venir s'émirer, si j'étais à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. Isto é muito bonito, o francês, eu sei que muita gente já não fala francês, já não entende francês, já não lê francês, faz mal. É uma língua lindíssima, a
Faz mal porquê?
língua da poesia, porque é uma língua extraordinária, é uma língua que está próxima de nós, é uma língua da Europa. Não digo que a língua inglesa não tenha os seus trunfos para a poesia, tem. Mas isto é muito bonito.
Para
E
quem
há
não sabe e
Dante,
nos está a ouvir,
pois.
Elsa foi
É a
mulher,
amada do
era
Luís
amada e foi
Aragão, é.
mulher
Do poeta
do
Luís Aragão.
Aragão. Sim.
Eu posso ler aqui um bocadinho da tradução.
Claro
É uma
que sim.
tradução. A tradução não é muito boa, mas. Seus olhos são tão profundos que me inclinei para beber. Eu vi todos os sóis para admirar. Não, isto está muito bom. Isto está uma tradução Google. Eu
Pronto.
peço desculpa.
Então, não faz
Isto não
mal. Eu
funciona. Isto é
também
uma
não
péssima
tinha, não, te,
tradução.
não encontrei uma tradução
Em
portuguesa
todo o
como deve
caso, olha, só
ser.
lembro que o Aragão é um grande poeta e que Lísio da Sá é um excelente livro.
E o Luís Filipe trouxe porque tinha uma namorada chamada Elsa
Pois
e,
foi
portanto, o
importante.
poema
É,
adequou-se.
é, é. Eu gosto desta poesia porque eu gosto da poesia como gosto da poesia muito metrificada e rimada. Gosto do Manuel Alegre, gosto de, não é só o Manuel Alegre, imensos poetas a fazer isso, de David Mourão Ferreira. Gosto dessa poesia, não quer dizer que só escreva poemas versificados, mas dos poetas estrangeiros trouxe Barragão, principalmente por esta tradição lírica que ele tão bem encarna e pela importância que a língua francesa teve na minha formação. Eu, o alemão, por exemplo, não falo. Tem esta tradução do Rainer Maria Rilke, que é um poeta, para mim, fundamental, absolutamente chave.
Que é a sua nona escolha, é a primeira elegia de Duino, que tem esse primeiro verso, que é assim um verso também muito conhecido, mas Luís Filipe, estava a dizer alemão, não fala? É isso?
Não,
Fala.
não leio alemão.
E não lê. E tem esta tradução que é
Pois, esta é a tradução do Paulo
do Paulo
Quintela, que
Quintela.
ninguém gosta, porque há a tradução do Vasco à Samora. Portanto, há as traduções, há as novas traduções, muitas traduções em português das elegias, e, enfim, costumo dizer que são melhores, que o Paulo Quintela. Há muitas críticas à tradução do Paulo Quintela. Sem eu ser germanista, devo dizer uma coisa, eu habituei-me a gostar do Rilke nas traduções do Paulo Quintela, do Rilke e do Hölderlin. Quando leio as novas traduções, sim senhor, percebo, mas não me arrebatam como me arrebataram as do Quintela. Porquê? Por mérito do Quintela e de mérito do Graça Moura? Não.
Porque foi
Porque era
assim que
outra
se
idade.
ligou ao
Exatamente,
texto.
exatamente.
Ligou-se ao texto com aquelas
Exatamente,
palavras, não é?
exatamente.
Uma vez que não lê alemão, tal como eu, não leio alemão e, portanto, eu percebo perfeitamente o que está a dizer, porque às vezes lemos traduções diferentes, mas como já nos ligámos àquela outra tradução.
Eu continuo a gostar do Quintela, mesmo quando às vezes aparecem umas soluções um bocadinho de Requesta, não da Requesta, Voz Libertada, é realmente um bocadinho estranho. Eu conheço as outras traduções, porque como eu gosto muito das elegias do Duino, conheço a tradução do Vasco Graça Moura bom, e portanto.
Esta é a primeira elegia de Duino. Vamos lá ouvir um bocadinho, então.
Quem se eu gritasse me ouviria dentre as ordens dos anjos, e mesmo que um me apertasse de repente contra o coração, eu morreria da sua existência mais forte. Pois o belo não é senão o começo do terrível, que nós mal podemos ainda suportar, e admiramo-lo tanto, porque impassível desdenha destruir-nos. Todo anjo é terrível, e assim eu me reprimo e engulo o chamamento de um soluçar escuro. Ai, de quem poderíamos nós então valer-nos? Nem de anjos, nem de homens. E os bichos perspicazes reparam já que nós não estamos muito confiantes em casa neste mundo explicado. Resta-nos talvez qualquer árvore na encosta que de novo vejamos diariamente. Resta-nos a estrada de ontem e a fidelidade amimada de um costume que gostou de estar connosco e por isso ficou e se não foi. Oh, e a noite, quando o vento cheio de espaço dos mundos nos desgasta a face, a quem não restaria ela ansiada, a das desilusões suaves que a cada coração solitário espera penosa? É mais leve aos amantes? Ah, eles apenas se tapam um com o outro a sua sorte, pois não o sabes ainda. Arroja dos braços o vácuo para os espaços que respiramos. Talvez as aves sintam o ar alargado com o voo mais íntimo. Isto tem que ver com o Herberto, claro, a gente não pode deixar de pensar no Herberto. Isto é uma grande poesia, mas que sentido ela tem? Não, tem este sentido, tem muita coisa, pode-se especular imensa, há imensa filosofia escrita à volta do Rilke.
O Luís Filipe disse que o Rilke foi muito importante para si porque foi
Foi,
transformador.
foi,
Porquê?
foi. Porque me criou o amor da poesia, não como o culto do poeta, como na fase ingênua do Torga ou do Régio, mas a poesia como qualquer coisa muito importante. Quer dizer, uma poesia é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ver com coisas muito profundas e muito. E, portanto, deu-me um certo respeito pela poesia. Mas às vezes deve ser desrespeitado, o Nicanor Parra, o Alexandre O'Neill, nós temos muitos poetas que magnificamente respeitam a poesia, porque isto da poesia não é uma senhora de pés de barro. Agora, esta relação especial, espiritual, que o Rilke faz entre a poesia, o poeta e o homem e os seres humanos, para mim é muito importante, ficou-me realmente gravada.
Vamos passar à
O
última
último é o
escolha.
Yeats, pois. O último é o Yeats, que é uma revelação mais tardia, já tinha 9, era muito difícil, não quis tirar o Aragon por uma questão adolescente, de recordações de adolescente, e talvez haja mais poetas mais importantes que o Aragon, mas também é uma questão de gosto e amor pessoal. E o Yeats vem mais tarde, realmente, mas eu acho que é tão importante que vou dar aqui uma tradução do Yeats.
Esta tradução é é uma antologia, é uma edição da Assyria Alvim. Eu vou ver de quem é a tradução. José Agostinho Batista.
Ah, muito bem, um bom poeta.
Rumo a Bizâncio, deixe-me só ver aqui. Ele é grande. Vamos aqui ler a primeira parte. Este país não é para velhos. Jovens abraçados, pássaros que nas árvores cantam, essas gerações moribundas, cascatas de salmões, mares de cavalas, peixe, carne, ave, celebrando ao longo do verão tudo quanto se engendra, nasce e morre. Prisioneiros de tão sensual música, todos abandonam os monumentos de intemporal saber. 2. Um velho é coisa sem valor. Um andrajo apoiado num bordão, a não ser que a alma aplauda e cante mais alto cada farrapo da sua mortal veste. Nem à escola de canto somente o estudo dos monumentos do seu próprio esplendor. Por isso, cruzei os mares e cheguei à sagrada cidade de Bizâncio. Continua, ó sábios que estais no sagrado fogo de Deus. E depois, qual dourado mosaico sobre um muro, vinde desse fogo sagrado, roda que gira, e sede os mestres do meu canto, da minha alma. Devorai este meu coração, doente de desejo e atado a um animal agonizante, ele não sabe o que é. Juntai-me ao artifício da eternidade. 4. Da natureza, liberto jamais de natural coisa, retomarei minha forma, meu corpo, mas formas outras como as que o ourives grego em ouro forja e esmalta em ouro, para que o sonolento imperador não adormeça. Ou em dourado ramo pousado, cantarei para damas e senhores de Bizâncio, cantarei o que passou, o que passa ou o que virá.
É um belo poema, e esses versos, Seek with desire and fascinate to a dying animal, foi sempre das coisas que... O Yeats tem muitos poemas à volta da velhice.
Devorai este meu coração, sim, doente de desejo e atado a um animal agonizante.
Seek with desire and fascinate to a dying animal. E este poema, o Yeats tem poemas muito particulares sobre a velhice, e aquilo que a velhice faz nós, ou a situação sobretudo em que nos coloca, porque nós evidentemente somos, temos uma idade muito diferente daquela que é a nossa idade do nosso corpo.
Sente isso?
Eu sinto, pode acontecer o contrário, sobretudo se houver alguma desnerecência, enfim, quando houver, mas por enquanto sim, e acho que a maior parte das pessoas sente o mesmo, nós não sentimos ter tanta idade. O Yeats sente muito esse peso da idade e, aliás, faz poemas em que olha para as raparigas num comboio e diz: ah, se eu não tiver... Quer dizer, é óbvio que o poema diz muito mais do que isso, os poemas são muito mais subtis, mas há um sentimento base que é: se eu fosse novo. Mas é, o Yeats é um grande poeta, é um poeta admirável.
E escolheu este poema, Luís Filipe, também porque ele fala da velhice? Porque o poema fala da velhice?
Um bocado por isso, sim.
Preocupa-o a velhice? A sua?
A velhice é uma situação de facto. Então, a gente tem que viver com ela e o melhor possível. Portanto, não estou, digamos, angustiado. Acho que, obviamente, há coisas que eu fazia e não faço agora. E, portanto, pondero isso, canso mais. Não escrevo poemas há um tempo, mas talvez porque me tenha interessado noutras coisas. Eu tive fases em que não escrevia poemas, mesmo 10 anos.
E também porque, segundo li numa crónica, desculpe-me interrompê-lo, quando está a escrever prosa, sente de facto que a poesia fica com menos espaço.
É. Embora, como eu digo num livro que estou a preparar, de memórias, quando eu fui para a Índia, embaixador, o meu amigo Manuel Alberto Valente disse: agora devias escrever um livro sobre a Índia. Sim, como acho que ele é um livro sobre a Índia, não consigo só. É preciso viver aqui 20 anos para perceber isto. Isto é muito complicado. E escrever assim impressões vagas não me apeteceu muito. Então, para escrever impressões vagas, faço poemas. Porque a Índia é um desafio tão grande para a nossa mente, para os nossos hábitos ocidentais. E, ao mesmo tempo, é uma sociedade com que nós podemos comunicar. Falam inglês.
Uhum.
É evidente que com as pessoas as pessoas têm uma cultura extraordinária, há pessoas absolutamente fantásticas, e a gente aprende aí também que é uma cultura diferente, que é um mundo oriental. No Japão tem a mesma sensação, só que no Japão ninguém fala inglês. Isto é, ninguém na rua. Claro, com certeza que se formos diplomatas ou académicos, encontramos um interlocutor em inglês. Mas poder falar na rua em inglês com as pessoas que estão a vender, isso acho que tem outro valor. Na China é impossível. Quer dizer, não se fala chinês ou.
Mas estávamos a falar do facto de este poema falar da velhice e de o Luís Filipe também o ter escolhido por isso. A morte, o amor, a vida são os grandes temas da literatura, da poesia também. Pensa na morte? Muito.
Ainda não. Outro dia achei graça uma crónica do Pedro Mexia, em que ele dizia que tinha o livro La Mort de João Kelevitz para ler e nunca mais pegava nele. Pois é uma coisa que a gente não pode abstrair, mas por enquanto ainda não estou a refletir muito sobre esse problema. Fiz alguma. Li muito sobre a velhice e a maneira como as pessoas se posicionam na velhice. Mas, no fundo, prefiro a maneira do Vitor Hugo, que aos 75 anos achava que era. Bom, eu não sou assim. Eu não acho nada com a minha idade que esteja pronto para. Nem os tempos também dão para a gente pensar que está pronto para tudo. Mas o Vitor Hugo é fantástico, porque aos 75 anos está convencido que está ali para fazer a revolução. Que vai fazer a revolução em França. E está ali uma esperança enorme. E é assim.
É crente? Nunca foi?
Não, nunca fui. Nunca fui porque tive uma educação não religiosa, ateia perfeitamente. Depois tive curiosidade, a certa altura, por conhecer o que é que era isso da igreja. E fui tentar perceber, mas tive um grande desgosto. É que disse, a certa altura falei dos dinossauros, e este catequista disse com um ar horrível: menino, isso é que conta, isso é herético. Na espécie, o Darwin está condenado pela Igreja, e as espécies foram criadas todas por Deus, tal qual são. Eu aí pensei, esta Igreja não me interessa porque não há dinossauros. Portanto, os dinossauros. Eu tenho curiosidade pelo pensamento religioso. Aliás, o meu pai também. O meu pai era um ateu, mas estava sempre a ler coisas sobre a religião. Tenho atração pelo pensamento religioso, e o sentimento religioso não me é estranho, mas eu sou, de facto, um. Eu não sei se sou ateu, não posso ter a certeza que não haja mais nada, mas basicamente sou ateu e descrente. Agora, tenho um grande respeito pela dinâmica revolucionária do cristianismo, que é uma coisa que nós não víamos isso, obviamente, quando os meus contactos com a igreja, quando era miúdo, era aquela igreja salazarista, absolutamente controladora, as meninas não podem andar com os meninos,
Regrada,
Salazar é o nosso chefe.
sim.
Fica-se com essa imagem da igreja. Depois, de repente, a gente vai lendo e percebe que o Cristo era um grande revolucionário, antes do Marx e do Lenin. E que o São Paulo até faz lembrar o Lenin, de certo modo, que é o grande organizador.
Estamos a terminar, mas Luís Filipe, eu não queria ainda aqui deixar de falar consigo e fazer-lhe uma ou duas perguntas. E uma tem a ver com uma coisa que disse no início da nossa conversa, que era que mantém hábitos de leitura regulares, de poesia, e sobretudo da poesia que se vai fazendo agora em
Mais
Portugal.
jovem.
Como é que olha para a poesia portuguesa de agora, desta década, vá?
Eu gosto da poesia portuguesa desta década, porque acho que ela se desprendeu de um certo espírito de pontífices que havia antigamente. Quer dizer, havia assim umas figuras que exerciam um magistério, que aceitavam e rejeitavam. Quer dizer, antes havia as escolas, não é? As escolas literárias, o vanguardismo contra a poesia académica, o presencismo contra a literatura académica, o neorrealismo contra o presencismo, a literatura intimista contra a literatura social. Há assim grandes polémicas ideológicas. Depois temos uma altura em que a poesia passa a haver polémicas pessoais. Há poetas muito fortes que decidem que eles é que dizem quem são os poetas e quem não são os poetas. E fazem o index, eu tenho o index, mas é o index. O canon e o index. Esse movimento, alguém tentou continuá-lo, mas está obviamente esgotado. Hoje em dia cada um faz aquilo que pode e que sabe. Não há realmente uma instância crítica, porque deixou de haver crítica de poesia neste país. Portanto, não havendo crítica de poesia, não havendo grandes discussões sobre poesia, as pessoas naturalmente estão no seu grupo, mas ao contrário do que se passava anos atrás, até no tempo do, até nos anos 70, havia ali correntes fortes e figuras fortes a combater. Hoje não há grande luta no meio literário. Eu não acho isto mal, acho que as pessoas têm que se afirmar com o que têm, pelo que têm, e não propriamente pela pertença a uma escola ou por se encostarem a grandes figuras. Há menos gregarismo na nossa poesia
Mas a
atual.
falta de crítica de que fala pode condicionar
É o resto da medalha. É que essa liberdade, essa.
a produção, não é? Eu ia dizer, a falta de crítica pode também, uma vez que não há ninguém a dizer
São todos
o
iguais.
que é e o que não
É. É
é, e
muito
a
difícil,
caracterizar.
é muito difícil estabelecer uma hierarquia e uma ponderação de valores, porque já não há ninguém que se atreva a fazer isso. E
E
depois,
porquê
claro,
que será que não há ninguém que se atreva a fazer isso,
primeiro
Lisboa?
porque a poesia já não interessa muito comercialmente, os jornais não dão espaço, os jornais não dão espaço nenhum à poesia nas
E à
suas páginas.
cultura em geral.
A televisão e apesar de tudo, a televisão, a rádio ainda dão uns bocadinhos de poesia, de conversas, mas não há bastante, há muito menos atenção hoje à expressão literária em geral, a não ser os romances e à poesia em particular. Portanto, nós fomos um bocado, pronto, estamos sem teto entre ruínas. O que, por um lado, quer dizer, por um lado é mau. Enfrentar uma crítica, mesmo que seja de má vontade, mesmo que seja uma crítica, enfim, por critérios pessoais ou escolásticos. De qualquer maneira, é sempre bom o poeta enfrentar uma crítica, enfrentar. E isso nós não temos, de facto. Produzimos, escrevemos, tiramos os livros para cá para fora, já nem falam deles, os jornais já não falam deles. Ou se falam a um jornalista que está apaixonado e escreve que este livro é a coisa mais genial que houve desde. Mas não há esta ideia de haver um relativismo, uma hierarquia, uma ideia de pôr. Isso perdeu-se. Isso perdeu-se e a gente vai acabar a escrever no, no, na internet e cada um escreve e aparece tudo no mesmo plano.
Como se fosse tudo igual,
Como
não
se
é?
fosse tudo igual. É esse problema que me preocupa, mas por outro lado vejo que os poetas estão mais livres dessas grandes guerras do Alecrim e da Manjerona em que nos andamos todos a meter. Não sei. Em todo o caso, o que é bom fica sempre.
Pois, eventualmente
Às
depois
vezes perde-se,
o
é
tempo
evidente.
tem esse
É
papel.
evidente que o olhar que os contemporâneos têm sobre os poetas vai influenciar a posteridade. A posteridade vai procurar alguns guias mas, enfim, eu acho que há nomes bons, há vozes fortes, há coisas muito interessantes que estão a aparecer e que não desanimam, portanto.
Eu sei que não é o seu papel, Luís Filipe, porque não é crítico, é poeta, mas para si o que é um bom poema?
É um poema que tenha uma tensão verbal e que consiga atingir-nos, atingir a nossa sensibilidade, atingir a nossa sensibilidade e o nosso pensamento, de maneira a provocar qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer abalo.
Todos estes poemas que trouxe tiveram isso para si.
Absolutamente, absolutamente.
O que é que o comove?
Comove-me as coisas normais, que os sentimentos humanos banais. Nos fazem comover, os netos, os filhos, as coisas familiares. Não,
Mas o que nos netos e nos filhos em particular é que o comove, por exemplo?
não. Bom, a maneira como se afirmam na vida, como fazem o seu caminho, como dizem as suas. E a gente aí pensa: bom, sou velho, estou com esta idade, mas está ali o futuro, está ali gente a fazer coisas novas. É o que
portanto,
eu vejo.
São as pessoas, portanto, são as
Sim,
pessoas que
sim.
o comovem.
Sim.
Mais do que eventualmente a arte, a literatura ou a música ou outras coisas.
A música comove-me muito, a literatura também. A arte menos, mas gosto. A arte faz-me sentir. As artes plásticas, não é? As artes plásticas fazem-me sentir o deleite da beleza.
E a música comove-o muito?
A música abalos, não, a música mexe com os nossos sentimentos. Mexe com os nossos
que
sentimentos.
Música é que o comove, por exemplo?
Eu sou um bocado clássico. O Beethoven, o Chopin, o Mozart, mas também os mais modernos, o Strauss, o Mahler, o Bruckner, tenho realmente grandes amores na música. O Rossini e o Verdi. Tenho. A música para mim é muito importante.
E ler ou ouvir música ou são atividades incompatíveis?
Leio, ouvir. Gosto
Ler
de ler e de
ouvir.
escrever. Gosto de ler e de escrever e ouvir música.
Escrever, ler e escrever, ouvir música.
Gosto muito.
Última pergunta. Se tivesse de me dizer um verso de cor sem pensar muito, qual é o primeiro verso que lhe vem à cabeça?
Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. Mil peçanha.
Camilo Peçanha, pois é, Camilo Peçanha.
Conchas, pedrinhas,
pedacinhos
pedacinhos
de
de
ossos.
ossos. Isto é perfeito. Isto é extraordinário. O Peçanha, conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos. E podia buscar outros versos do Cesário. Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. É
Ou do Peçanha, floriram
fabuloso.
por engano as rosas
Floriram por
bravas.
engano as rosas bravas. Sim. São os poemas. Essa poesia extremamente consciente das suas e extremamente musical, extremamente consciente das suas forças, das suas possibilidades, extremamente musical, como os simbolistas, la musique avant toute chose, dizia o Verlaine. Mas
E
esse.
assim voltamos, Luís Filipe, ao início da nossa conversa e ao início da sua relação com a poesia, que foi precisamente
Som
com a musicalidade.
com a musicalidade.
Muito obrigada, gostei muito
Muito
de ter
obrigada,
bem-vindo ao
Raquel,
podcast.
gostei muito, foi
O
um
poema Ensina a
prazer.
Cair.
Foi um grande
O podcast do.
prazer intelectual e humano estar consigo.
Obrigada, o podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.